você vai ouvir agora uma aventura original Quagmire RPG, narrada pelo verdadeiro mestre no sistema Tormenta 20. Vai começar As Remanescências do Terceiro.
Vamos lá, né? Boa noite a todos. Eu sou o André Agassi, também conhecido como o verdadeiro mestre, conhecedor de todas as verdades e respostas de Tormenta 20 RPG. E hoje eu sou o mestre para narrar as remanescências do terceiro para esses jogadores maravilhosos que vão se apresentar agora.
Oi!
Quando quiser, gente.
Um de cada vez.
Meu nome é Heron, eu não tenho profissão. Eu jogo hoje com o Azapo. Ele é um sapo, um meio sapo, druida, e é só focado em cura e atletismo, basicamente. Esse sou eu.
Boa noite. Meu nome é Diego e eu tenho um personagem que é um bárbaro calvo, e é só isso que você precisa saber sobre o meu personagem. E ele é anão também.
Meu nome é Jorge, eu jogo com uma tartaruga que usa duas espadas, e é o mais que necessário para entender tudo que ela faz.
Meu nome é Thalita, eu jogo com a Zian. Ela é uma elfa guerreira.
Muito bem, então. Temos avisos e recados aí.
Sim, sim, sim. Um aviso cativo pra ficar aqui. Eu não sei se alguém que acompanha, né, pelo YouTube, acompanha, tipo, as aventuras da campanha de Cthulhu, da agência, etc. Vai mudar. As campanhas da agência, elas vão ser só gravadas e vão só pro Spotify. E em live vai só as outras mesas, dependendo do critério do mestre. Eu vou preferir assim pra ficar só no Spotify mesmo as aventuras da Agência Quagmire. Então, se você já acompanha pelo Spotify as aventuras da Agência Quagmire, não vai mudar muita coisa, porque vai continuar por lá. Agora vai continuar só por lá, né?
Fala galera, passar aqui pros avisos fixos. Primeira coisa, siga a gente em todas as redes sociais em que estamos presentes. Se até o momento dessa gravação você ainda não segue, vai lá, procura Quagmire RPG, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Quagmire RPG, também no Instagram, tá beleza? Se a gente ainda não tá, daqui a pouco a gente vai estar nessa nova plataforma que você tá pensando aí. Ah, segue a gente nos Arblix. Daqui a pouco a gente vai estar nos Arblix, beleza? Outra coisa, a Quagmire a gente agrega também em outros grupos de RPG. Então, estamos presentes no Toca do Dragão, estamos presentes no RPG Seguro, estamos presentes no Selby de RPG, no pessoal da Jamba Editora, todo mundo, beleza? A última coisa que eu quero pedir a vocês é, dá uma conferida no nosso Linktree. Nosso Linktree tem tudo listado bem direitinho, inclusive as aventuras por arco que a gente lançou já no nosso Spotify. É muito importante você lembrar que as aventuras mais antigas não foram sequer sonorizadas. A gente tá tentando dar um padrãozinho para elas, mas a partir das mais recentes, ali a partir do segundo arco, do final do arco de Ordem Paranormal, a gente começa a dar um tchan nas nossas aventuras. Então acompanhe, siga, curta e fique agora com o restante do episódio. Valeu!
Então vamos lá, né? Retomando. Nós terminamos quando vocês, após abruptamente terem tido as festividades do Festival do Ovo do Dragão interrompidas por um ataque de bandidos, vocês massacraram cruelmente todos os bandidos, à exceção de um, que conseguiu fugir ali em circunstâncias inesperadas. O vilarejo, na verdade, foi atacado por que parecia ser uma clériga serva de Caliadranok, o deus do dragão e do poder, que raptou ali Agatha na tentativa de, enfim, adquirir o tal do ovo do dragão, que nomeia a vila e o festival. Os heróis ficaram abalados ali pela aura aterradora, né, que emana das criaturas dracônicas. Mas o Azapo corajosamente enfrentou a clériga e conseguiu resgatar o ovo antes que ela partisse. Vocês receberam um pedido da vila, né, de ir encontrar a clérica, porque, enfim, ela ameaçou que mataria a Agatha, que a pessoa que foi, por muito tempo, a liderança da vila, né? Não mais agora, segundo o senhor Harbeck, né, o velho Harbeck que vocês encontraram. E que, enfim, se vocês não entregassem o ovo pra ela, ela mataria a Agatha e voltaria pra destruir o vilarejo. Por consenso, né, assim, foi algo questionável, tá? Foi uma discussão árdua, mas no fim das contas os aldeões consentiram em permitir que o Azapo carregue o ovo, né? Pra, enfim, talvez utilizar como um blefe pra clérica não matar a Agatha, ou só porque é mais seguro ficar com os aventureiros mesmo, né? Já que se permanecer na vila, nada garante que os bandidos não vão aparecer novamente, ou a própria clérica e os aldeões, né, na ausência dos heróis, estarão completamente indefesos. E é isso, né? Vocês receberam aí o direito de escolher 300 tibares em itens alquímicos e equipamentos para viagem. Mas para agilizar, eu vou definir de logo os equipamentos que vocês vão receber, tá ok?
Ok.
Tá ok.
Enfim, vamos lá. Vocês vão receber de itens gerais. Uma barraca. Alguém vai anotando aí.
Anoto.
Tá, uma barraca consome um espaço. Cadê os alquímicos? Alquímicos, catalisadores, não. Tá, ok. Vocês vão receber 5 bálsamos restauradores, ocupam meio espaço cada um, e 3 essências de mana. E, além disso, vocês vão receber um item genérico chamado equipamentos de viagem, que, enfim, é como se fosse um kit de ferramentas, tal, utilizados para vocês montarem acampamento, essas coisas.
O Asapo tá concentrado com o seu ovo.
O seu?
Ovo.
Ovo.
Ok, o Asapo tá com a mão no ovo o tempo todo.
Sim.
É o seguinte, o velho Harbeck, ele possui um conhecimento muito, muito peculiar, assim, e desconhecido pra vocês, de medicina, né? Vocês veem que ele tem uns poderes que vocês nunca haviam presenciado antes, testemunhado, né? Alguma coisa desse tipo. Ele é capaz de curar vocês, tal, e recuperar a energia de vocês, né? Vocês veem que isso cobra bastante dele, ele fica meio cansado, tal, mas ele consegue transferir até parte da energia de mana dele pra vocês, fazendo com que vocês possam estar completamente recuperados para de logo partir para a viagem, né? Vocês se preparam ali rapidamente e ele deixa vocês prontos para irem atrás da clérica. Como vocês já souberam dos próprios aldeões na sessão anterior, a clérica provavelmente se esconde ali nas redondezas de Tiros, né? Uma cidade mineradora que foi abandonada. Ela ficou abandonada porque, enfim, o reino de Trebuch se segmentou. E é devido à posição dela ser muito próxima das sanguinárias e não haver mais uma força militar com quem eles pudessem contar para ficar defendendo a cidade, se tornou insustentável viver lá, né? E aí a cidade provavelmente hoje é povoada talvez por monstros, enfim, alguma coisa do tipo. Ou bandidos, né? Já que agora ela é um ninho, uma cidade fantasma e tal, seria um local ideal para se estabelecer um covil de ladrões ou de uma gangue, alguma coisa assim. E para vocês chegarem lá, vocês precisam atravessar um bosque, que as pessoas chamam de Bosque de Tiros, que aparentemente está imerso em uma espécie de maldição, segundo o Asapo e a Zayan já determinaram, né, pelas informações e conhecimentos arcanos que eles têm. O Nando vai com vocês. Antes de mais nada, eu queria saber de vocês com quem o Nando vai ficar. Ele é um aliado. Vou mostrar aqui para vocês. O Nando, ele é um herói veterano, né? Ele funciona como um parceiro combatente iniciante e assassino iniciante. Ele
mais
dá
dois
mais
em ataque.
Dois em acerto. E se você estiver flanqueando com outro personagem, o personagem que tá flanqueando recebe mais um D8, mais um D6 de dano no primeiro ataque que ele faz.
Eu dispenso.
Bem, se ninguém quiser, eu fico com ele.
Mais útil pra...
Como é? Vai ficar com o Hiroshi?
É, se ninguém quiser, eu fico. Pode ser.
Eu não, só quero o meu ovo.
Você gosta do ovo na mão, né?
Sim, ovão grandão.
O Chiquito não quer ficar com ele por causa do cabelo dele?
Com certeza. Ele tem cabelo até nos pés.
Sim, cabelo até no pé.
Nojento. Quero bater nele, André. Iniciativa. Não, cara, eu já queria sem querer. Porra, cara. 4. Droga.
Vai apanhar. Vai deixar de ser besta.
Droga.
Tá uma bicuda na cara.
Ok, então o Nando então vai ficar com o O Hiroshi.
E é isso.
É o seguinte, o velho Harbeck vai com vocês uma parte do caminho até chegar no bosque, né?
O velho vai morrer.
Ele chega lá, ele começa, ele tá ali muito exausto e tal, porque ele usou ali uns poderes medicinais estranhos, né, que vocês não conheciam. Ele, por favor, tomem muito cuidado, a floresta é perigosa e a clériga parecia assustadora, enfim. Eu pelo menos fiquei com muito medo, não sei vocês.
Você, onde conseguiu tais poderes, homem velho?
Sim, eu estudei um pouco de magias, de um pouco sobre magia, muito tempo atrás. Eu ainda sei um pouco, mas eu estou enferrujado, estou tão cansado, sou tão velho.
Você parece suspeito.
Você, por acaso, não é um velho que vai se transformar em uma pessoa super poderosa para convenientemente se sacrificar e me salvar?
O quê? Não sei, o quê?
Ele tem cabelo, André?
Não, ele é um velho calvo.
Caralho, não, confio nele. Não, com certeza é uma pessoa confiável aqui.
Enfim, ele diz, eu só posso vir até aqui com vocês. Boa sorte, companheiros, colegas, lutadores do bem. Por favor, tragam a senhora Agatha em segurança e tomem muito cuidado com esse ovo. Não permita que caia nas mãos da tal da clérica do mal.
Não, não vai.
Não se preocupe com o ovo, nosso colega ali é especialista em segurar o ovo dos ovos.
Sim, ovão grandão, quentinho.
Acho que eu vou procurar outro grupo depois daqui, só estranho.
Mas ovo, tá procurando pelo em ovo ou não?
Ah, não.
Ele, inclusive, pode ser uma boa deixar os itens com o Hiroshi, já que ele tem um ajudante pra carregar, pra tirar, sacar e usar as poções, não gastar seu movimento. Então eu deixaria os itens também com o Hiroshi.
Ok, então. E Hiroshi vai ficar com os itens. Anota aí na tua ficha, Hiroshi. Vocês não querem dividir, não? Né?
Dois. Mas é difícil só pra usar isso. A pessoa pra usar um bicho desse quase morre.
Não, assim, o bálsamo demora muito pra usar, mas a essência de mana dá pra usar em um turno só. Mas você gasta o turno todo, né?
Pois é.
Eu não quero, não. Quero é bater, hein, gente.
Bate aqui, bate.
Deixa eu só adicionar aqui. E o outro, né?
Aonde? Bater aonde?
Que bálsamo.
Não vou dizer, senão você vai bater mesmo.
Então tudo bem.
E nós anfíbios temos um bem pequeno.
Que?
Sei.
Não me afastar dele.
Ok, então. O Nando fica ali super entusiasmado e tal. E vamos lá. Vamos encontrar o covil daquela tirânica clérica e salvar a senhora Agatha.
Olha aqui, cara, homenzinho, se você ficar falando alto assim, vai atrair todos os mortos-vivos.
Mortos-vivos? Aqui?
Sim, aqui.
Aqui?
Aqui.
Atrás de ti, imbecil.
Aqui, atrás de ti.
Imbecil.
Ele grita assim, né, um susto de se vir.
Tá maluco? Não me assusta assim. Eu tenho medo de mortos-vivos. Por que eles não são vivos?
Não.
E nem mortos.
Pois é.
Mas eles são assustadores.
De fato. São mortos e vivos ao mesmo tempo, dá pra entender?
E assustadores.
São confusos.
São mortos e vivos e assustadores.
Mas você tem uma ideia dos perigos que nós podemos enfrentar, se nós podemos esmagar esses perigos com esse martelo? Ou talvez seja melhor com esse tacape aqui, eu fico mostrando minhas armas pra ele.
Não, mas eu sou muito ágil e esperto, então qualquer inimigo que apareça, eu certamente serei de grande ajuda, pois eu sou Nando, o herói Rinin.
Entendi.
Com medo de mortos-vivos, Rinin.
Deixa eu te
contar uma história.
O quê? O que foi? Que história?
Nada não, deixa quieto.
Algum de vocês é treinado em conhecimento?
Conhecimento?
Acho que eu também não. Deixa eu ver aqui.
Conhecimento.
Não.
Eu tenho 5.
Não, tem não.
Conhecimento é bater.
É só treinado.
Exatamente.
Eu vou permitir que a Zaya role inteligência pura, porque a inteligência dela é muito alta, mas pode rolar aí só a inteligência, o Zaya. Caraca, nossa, ela é muito...
Eu pedi a da Zaya, não do Azap.
O meu é menos um.
Caralho!
É o seguinte, Zayan, quando tu vê o pessoal meio que zoando o Nando assim, né? O pessoal dizendo, você tem medo de morto-vivo, Rini, não sei o que, enfim. Tu sabe sobre isso, né? Tu, na verdade, pra ti é super compreensível, né? Porque tu tem notícias disso, né? De, enfim, coisas que acontecem pelo mundo e tal. Tu sabe que havia um reino chamado Portsmouth, que foi amaldiçoado, né? Surgiu uma magia profana que cobriu o reino todo em escuridão e fazendo com que os mortos se levantem e tomassem controle de todo o reino. E havia um outro reino que fazia fronteira com Portsmouth, que era um reino basicamente só de Rhine. E essa magia profana que afundou ali Portsmouth na escuridão dos mortos-vivos, também atingiu o reino dos Rhine, né, que ao tempo se chamava Hongari. E hoje tudo é conhecido como Aslófia, o reino dos mortos. E houve um grande genocídio dos Rhines que viviam em Hongari, né? E a maior parte deles vivem como refugiados, tal, que eles fugiram pelo mar e foram ali para a costa de Sambúrdia e alguns para Trebuk, que é justamente onde vocês estão. Então, o Nando ter medo de mortos-vivos, na verdade, é algo muito natural, porque, enfim, os Rhines foram... A grande parte da raça dele foi massacrada por mortos-vivos, né?
A título de comparação, o Rhine é tipo um hobbit menor. Ele é calmo, é da terra, é tranquilo.
Tá, eu olho pra ele e... Não se preocupe, amigo, compreendo seu medo. Eu também tenho alguns medos.
Ele, do que você tem medo, senhora Zayan? Você parece uma guerreira tão brava.
Bom, eu sou assim por um motivo. Eu tenho medo de... Ela olha pros lados. Tenho medo de ser presa de novo. Não presa como uma criminosa, mas como uma escrava.
Ah, céus, me perdoe, não sabia que era um assunto tão sensível.
Não é mais tanto, eu só não gosto de comentar muito. Ou que os outros façam piada, eu olho pro Zap.
Que coisa, hein?
Isso é terrível.
Foda.
Foda, Leque.
Por isso que os homens sapos raramente deixam prisioneiros por muito tempo. Só quando precisam construir represas em rios. Deixa eu ver, quando seus xamãs pedem... para fazer as represas, quando há ursos comendo ninfas por perto, que mais? Bom, os homens sapos não têm o hábito de manter presos por muito tempo, então, não sei, sinta-se bem com isso.
Eu já tive um colega minotauro, o nome dele era Tonhão, a raça dele também foi alvo de atos de escravidão, como possivelmente você deve ter sofrido também no passado. Pelo que ele me falou, foi horrível.
Bem, acho que realmente os minotauros têm uma relação com escravidão, então você deve estar falando a verdade.
Sim, ele não estava mentindo.
Mas não são os minotauros que escravizam as pessoas?
Então, é essa a relação dele com a escravidão?
O quê?
A Zia cospe do chão. Não fale de minotauros próximo a mim.
Mas, segundo ele, eram empregos que ele dava.
Caralho.
Empregos? Que empregos é esses? É esse que você não recebe e ainda apanha?
Dano no jogador, calma.
Rola o dado aí, irmão.
Deixa eu rolar o dado. Pera, pio. É dano psíquico.
Pio, não, meu foi pio, pô. Tem como não.
Chegou o quê? De 100.
Caralho. Igual o futuro perdido, também falei aqui, né?
É verdade, né? Enfim, vocês vão conversando e tal, enquanto vocês vão adentrando o bosque. Vocês lembram, né, que o ovo foi apresentado durante a noite, né? Então ainda está de noite. Quando vocês vão, iniciando a cruzada de vocês. Vocês veem que existe uma neblina muito forte no bosque todo. E ele faz um frio tremendo, né? Faz muito frio aí. E não só isso, como vocês vão reparando uma certa mudança no ambiente, né? À medida que vocês vão avançando, ele meio que vai deixando de parecer um bosque e vai tomando um ar mais pantanoso, né? Tipo, vocês começam a perceber poças de água, tal, a terra mais enlameada, raízes pelo chão e tal. E a floresta é muito fechada, né? Tipo, a luz da lua mal entra. Vocês têm uns equipamentos de viagem e tal que permitem a vocês ali acender umas tochas, enfim, pra poder iluminar. Ou, se o Asa for do interesse do Asa, o Asa pode só tirar o ovo dele e iluminar as coisas com o ovo dele aí.
Tire o ovo.
Asa, coloque o ovo pra fora.
Faz a boca com o ovo aí.
Assim. Tá frio, André?
Não. Tá muito frio.
O ovo está enrugado.
Todo mundo segurando o ovo da Zapa.
Isso, bem.
Tem como eu fazer?
Eu gostar muito do ovo, ele ilumina bastante. Não é são deixá-lo à vista, mas parece útil.
André, eu teria como fazer sobrevivência aqui pra ver se tem tipo algum, sei lá, goblin rodando por aí, negócio esquisito.
Ah, é o seguinte, eu estou dando início agora ao perigo complexo.
Eba!
Nossa, que legal.
Jornada pelo bosque de tiros.
É.
Pariu, tá bom.
Isso é no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro.
O bosque de tiros.
Ah, não, desculpa.
Enfim,
na tua cabeça
alguém...
não pode ter acontecido. Desculpa.
Alguém se habilita a ler aí o perigo complexo?
Objetivo: cruzar o bosque de tiros até a cidade. Efeito: o bosque de tiros é assombrado e repleto de remanescências de energias negativas de origem desconhecida. Tais forças se manifestam na forma de um miasma e são altamente prejudiciais a criaturas vivas. Submeter-se a ele por muito tempo pode ser fatal. Para chegar ao seu destino, os personagens do grupo deverão se alternar em 5 testes na ação avançar, obtendo pelo menos 3 sucessos antes de 3 fracassos. Jesus Cristo. Para cada falha, cada personagem do grupo sofrerá 2d6 de pontos de dano de trevas, representando os efeitos da prolongada permanência no local. Ainda bem que ninguém é fada. Um dado a pessoa morre. No caso de falha total, os personagens sofrerão ainda a perda de 1 PM por nível até o fim da aventura, representando um abalo psíquico em razão das dificuldades da jornada. Além disso, toda rodada deverá ser rodado um D8 para definir um encontro aleatório. As ações: avançar é um teste de sobrevivência ou outra perícia que justifique com CD20. E a remediar miasma, né? É uma ação possível que é com cura, misticismo ou religião. E a CD é 15. Na ação remediar miasma, o personagem se vale de meios medicinais, poderes arcanos ou divinos para mitigar os efeitos da energia negativa em um membro do grupo, em caso de falha no teste de avançar.
Isso aí.
E avançar é avançar.
O personagem que foi remediado levará somente metade do dano nessa rodada.
Ah.
Então é isso. Podemos rolar a iniciativa para definir a ordem ou vocês se habilitam aí voluntariamente?
Estamos em 4.
Vamos rolar a iniciativa. Deixa eu.
Eu já não vou ser muito útil, como sempre.
Que isso, cara? Meu Deus.
Que isso? Um pouco de ânimo aí no seu coraçãozinho.
Ah, então vocês vão ser inúteis aí.
Você é filho mais velho, mas isso
vai se fuder, então.
Caralho,
Thalita. Caralho.
Caralho, ela tá violenta hoje, velho.
E ela saiu na frente, ó. 21, critou no iniciativa.
Caralho.
Os dois extremos, 1 e 7 e 1, 2.
Jesus Cristo.
Caralho.
Mano, eu já digo que eu sou inútil aqui porque eu tenho 2 sobreviventes.
Cara, eu tenho muito sobrevivência. A gente fez um personagem muito ruim pra essa aventura, né?
Eu fiz ele pra bater.
Também.
Toma. Toma aí.
Inimigos que não apanham são um ponto fraco do Hiroshi.
Enfim, é o seguinte. No encontro aleatório, adiantando logo pra vocês, existem 5 encontros ruins e 3 encontros bons. No caso, quanto menos vocês chegarem no dado, né, no D8... pior vai ser. Então, tipo, vocês, e quanto mais alto vocês rolarem, melhor vai ser pra vocês.
Entendi.
Quem for rolar o teste de sobrevivência, eu vou pedir pra rolar o D8 também, beleza? Nessa primeira rodada, quem de vocês vai querer rolar o teste de sobrevivência primeiro?
Eu tenho 3.
A iniciativa foi pra quem, então?
Pode se decidir, Zayan. Tu vai querer rolar a sobrevivência, assim, tem 2 ações, né? Ou, enfim, se tu quiser fazer alguma outra coisa, tu pode sugerir aí. Mas tem o teste complexo, o perigo complexo tem 2 ações, né? Que é avançar ou remediar o miasma. O avançar só precisa ser feito uma vez por rodada, né? Então, tipo, tu pode deixar pra outra pessoa, sabendo que todos vocês vão ter que fazer pelo menos um teste, né? E um de vocês vai ter que fazer 2, porque, enfim, vocês precisam de 5 testes.
Eu faço o teste.
Tu vai fazer o teste de avançar?
É de sobrevivência e o D8,
ou,
né?
Ou outra, se tu puder justificar aí, sei lá, como é que perícia que tu tem que pode te ajudar a atravessar esse bosque, né? Como é que tu resolveria um problema com a perícia que tu tem, sabendo que tu não é boa em sobrevivência?
Deixa eu ver aqui.
Ela é inteligente e destrezuda?
É.
É. Misticismo. Acho que me ajudaria a atravessar se eu soubesse todos os tipos de lenda e os acontecimentos desse bosque. Se eu,
misticismo.
Eu prestaria mais atenção ao meu redor.
Tá.
Não cairia em armadilha sem necessidade, já que eu tô mais focada.
Tá. Eu acho que isso seria mais percepção, mas misticismo é uma boa. Enfim, tipo, misticismo é tipo um conhecimento que tu tem sobre energias arcanas, né? Sabendo que o bosque é todo imerso nessas energias arcanas negativas e tal, o teu conhecimento de misticismo pode te ajudar, por exemplo, a localizar locais em que tenha menos dessa energia, em que vocês possivelmente sofreriam menos os efeitos do miasma na travessia. Pode rolar o teu misticismo, a dificuldade é 20, sendo que tu não pode mais repetir o teste de misticismo pra avançar, certo?
Sim.
Vai lá.
24.
Ok, um sucesso. Primeiro sucesso do grupo. E vocês podem rolar o D8 do encontro aleatório.
A rocha da letra. Deus, não pode ser baixo. Deve ser mais 5.
Porra!
Tá, ok, então.
Pelo menos aconteceu com a gente inteiro, né? Sem perder peso, sem nada.
Até agora. O próximo vai ser só o nosso braço com os muitos.
É o André, seguinte.
Quando eu pensei que vai dar errado, eu ligo, penso. Ou consagrado. Socorro.
É o seguinte, Zayan. Você se guia, né? Resolve se guiar mais pelo seu sentimento ali, sua percepção das energias arcanas, do que, enfim, pelo terreno em si, pelas dificuldades que a natureza impõe, né? E, enfim, isso de certo modo ajuda vocês, porque tu consegue evitar ali locais em que a energia seria mais densa e tal, e poderia prejudicar o grupo. Porém, algo inesperado acontece. Quando, algo, inclusive, que vai totalmente no sentido contrário à tua dedução natural ali do teu conhecimento místico, né? Vocês estão andando pelo bosque quando vocês escutam um ranger como algo velho que estivesse se erguendo ou se mexendo, saindo ali do seu repouso, né, incomodado, depois de muito tempo. E um urro, de repente, ecoa pelo bosque. E vocês se veem diante dessa criatura aqui.
Fudeu
de vez! Diabo aí! Por que ele usou o tanga?
Enfim.
Iniciativa?
Okay. Iniciativa.
Oh, here we go.
Caralho! A Thalita tá usando um bot, cara. Não é possível.
Cara,
deve ter sido enganado. Nunca me senti tão roubado.
Não tá pura.
É, a Thalita começa.
Eu vou correr até o osso. E vou atacar ele.
Beleza. É o seguinte, o Zayan. Tu se move ali pra a primeira, né? A mais ágil, a mais pronta pra reagir ao encontro. Porque, enfim, até porque tu tava guiando o grupo de qualquer forma. Tu avança ali sem hesitar diante daquela ameaça imensa e ossuda. E golpeia ele, né? Porém, quando tu desfere o teu ataque ao teu cimitarra, onde é que tu mira? Enfim, no monte de osso dele.
Eu vou mirar na parte que eu alcanço. Ou seja, nas pernas ou no pé.
Ah, tu consegue acertar ali. Ele tem ali uns 3 metros. Beleza, tu consegue acertar ali, tipo, no fêmur ou na bacia dele. Quando a tua espada se choca, tu sente uma resistência muito grande, né? Como uma resistência que tu nunca havia sentido antes na tua vida, em qualquer coisa que tu já tenha cortado. E tu sabe que tu não causou o dano que tu gostaria nele, né? Que, enfim, tu não conseguiu prejudicar ele como ele deveria ter sido prejudicado de um ataque nesse porte teu. Ele recebe isso aqui de dano.
Meu Deus, nojento, tão nojento,
André. Pode tirar, André, pode tirar.
É o Hiroshi.
André, enquanto isso, esse ogro esqueleto, ele demonstra algum sinal de inteligência?
Faz uma percepção aí, de graça. Caralho. Como? É, assim, tipo, tu sabe que ogros normalmente já não são inteligentes, né? Não são muito inteligentes. Um ogro zumbi, então...
Ótimo.
Tu sabe que mortos-vivos são encontrados, são deixados pelo local... Enfim, às vezes, só por sentimentos negativos que ele carrega, né? Que ele carrega da vida dele. Ele provavelmente, essa criatura, provavelmente foi uma das vítimas da dragoa Hayesha, né? Como o Azapo já sabia, né? Das informações do bosque que ele conseguiu deduzir ali. Mas, às vezes, eles são conjurados, né? E são mantidos no local por motivos, enfim... que só quem conjurou sabe. Esse bicho deve estar aqui há muito tempo, né? Porque vocês sabem que a Hayesha está aqui. A Hayesha foi morta já há uns 10 anos, pelo menos.
Tá. Uma pergunta. Um truque. Se eu for fazer um truque, gasta meu turno de ataque?
Como assim? Que tipo de truque? É tipo truque de magia?
Tipo, em vez de usar o curar ferimentos, eu quero usar ele para dar dano.
Ah, é ação padrão.
Pô, mas é só um D8. Ele pode reduzir a metade com vontade.
Meu palpite é que ele tem redução 10, viu? Eu acho que é isso, de dano. Então, tudo que puder dar máximo de dano, melhor. Pra dar 8 de dano, tu teria que tirar 18 no dano.
Tá, eu vou primeiramente, deixa eu ver aqui. Ah, dá de boa. Eu vou flanquear ele. Assim, a galera vai ter mais bônus. E, cara, eu vou, em vez de... Eu percebi que a Zian bateu e não fez quase nada na porcaria do ogro de osso. Eu olho assim, vou tentar uma coisa. E eu vou usar o truque e conjurar o cura ferimento só aqui como truque pra dar dano.
Como é que tu cura mesmo, Hiroshi?
Eu vou cuspir nele.
Eu cospe nele. Tá, beleza, então. Rola aí o teu D8. Vou rolar aqui a vontade do ogro esqueleto.
Yes, ele toma tudo.
Ok, falhou. Ok.
Ele toma 7.
Vou dar uma cuspida ali no ogro. Uma cuspida mágica e tal. Na hora que a tua saliva, né? Que sai da tua boca, teu bico ali de tartaruga. Acerta a criatura, tu vê que ela queima. Ela pega fogo, assim, uma chama dourada. Acende nas costas do ogro e ele sente aquilo. O que é absolutamente diferente do que aconteceu com a Zayan. Tu, em termos de regra, a Zayan sentiu resistência na hora que ela atacou no corpo do ogro ao tipo de ataque dela. Tu não sentiu. Ele toma os 7 pontos de dano.
O Hiroshi olha pro Azapo. Azapo, tá na hora de curar ele. Tipo, fazendo uma referência ao curar ferimentos que o Azapo tem.
Sim, senhor.
E é a vez do Azapo.
Nossa, vocês querem aguentar um turno pra eu gastar menos PM?
Ah, de boa.
Foi pronto.
Ele não vai me matar mesmo, eu tô lá atrás.
Beleza.
Eu tô flanqueando ele, vai ter que virar e bater.
Qualquer coisa eu curo vocês depois. O WhatsApp, de onde ele tá, ele vai lançar um... Ele vai se aproximar um pouquinho mais aqui pro lado do cidadão aqui. Ele vai secretar o óleo de sapo dele, anuro dele, no chão. Vai juntar as mãozinhas dele e ficar os pés na terra. Que a grande natureza consagra essa terra imaculada pelo caos, a desordem e o mal. Que os esqueletos padeçam e que os vivos floresçam. Consagra esta área em nome de Aliana, deusa da natureza. Ele vai lançar um consagrar aqui normal.
Beleza.
Eu olho assim pro anão. Que a Aliana reine absoluta sobre todos os deuses menores.
Ok, é a vez do esqueleto. Eu vou sortear aqui quem é que ele vai atacar. O mais óbvio seria o Hiroshi, porque o Hiroshi causou mais dano do que a Zayan. Porém, o Hiroshi apanhou tanto na outra sessão que eu já tô com pena de bater nele novamente.
Obrigado, mate.
Veja que a sorte bata nele, né?
Se der pá, ele ataca a Zayan. Se der ímpar, ele ataca o Hiroshi. Caralho.
A sorte não gosta de mim, gente. Vocês têm que me lembrar disso.
Caralho, mano. Azar eu tentei, pouco, viu? Eu tentei. Ok, lá vai o ataque do ogro esqueleto. Ele brande ali um osso, né? Que, enfim, a anatomia esquisita do ogro permite que ele possa remover ossos ali do corpo dele sem comprometer a estrutura e a movimentação dele. E ele brande o que é um osso deslocado ali de alguma parte do corpo do ogro, né? Que, enfim, é um gigante esquisito e a anatomia dele diverge da de vocês, né? Ele tem ossos além do necessário. E ele usa esse osso como um tacape pra tentar atingir o Hiroshi.
Tomei. Vou gastar 3 PM e vou reduzir isso aí pela metade. Foi. Eu arredondo pra 11, né?
É pra menos sempre. Ok, então o Hiroshi faz força ali, ele junta as duas espadas e segura o tacape da criatura. Mas ainda assim a pancada é muito violenta e tal. Cede, né? Teus braços cede a força e o tamanho do bicho. De maneira que as tuas espadas descem até a altura do teu ombro. Enfim, mesmo que a espada não tenha fio, o impacto ali machuca, né? Teu ombro, a tua clavícula, e os teus pés afundam no chão, né? Aquele chão lamacento desse lugar meio pantanoso que vocês estão agora. Tu ainda recebe 11 pontos de dano e é a vez do Chiquito.
Vou ficar em fúria, gastar 2 PM, cassete, aí meteoro de Calvelos.
Tu bate com um martelo, né? Um martelo de guerra.
É, esse daí é um martelo de guerra.
Tu se aproxima ali, se soma a Zayan no combate ali, pelas costas do ogro, que atinge ele. Onde é que tu acerta ele?
Na costela dele, que é a parte de baixo.
Ok.
Costela direita, pior lado.
Beleza, ele ali tu percebe, Chiquito, que ele tava muito enfraquecido ali pelas forças divinas da natureza que o Azapu invocou, e somente por isso ele não teve reflexo suficiente para se defender do teu ataque. Tu atinge ele e causa 6 pontos de dano.
Beleza. Ele morreu?
Não. Sim. Mas há muito tempo.
Achei que essa barra aqui era só meramente exemplificativa, só pra ficar um verde aqui, né?
Zayan e Hiroshi, joguem um teste de percepção aí, depois do ataque do Uchiki.
Oh, fuck, here we go.
Como assim?
Ele não percebe nada porque ele tá em fúria.
Como assim, cara? Só mesmo.
9.
Putz, cara, deu medo agora.
Caralho.
Vocês não viram nada, não. Ok, é a Zayan.
Eu não vi.
E o WhatsApp?
Não, só o Ucho. Só do Pantino.
Vai,
não.
Joga aí.
Não.
Fala aí, percepção, cara.
Ele já deixou, Aaron, vai.
Vai.
Não, aproveita.
Não, mas é pra jogar o percepção, Zé Ruelo.
Ah, percepção.
Ah, perdeu, vai, Zayan aí. É o que tá Zayan. Droga. Demorou demais.
Eu vou atacar esse corno pra cibitarra.
Ok, então. Rola aí teu ataque.
Ô, lapada seca.
Caralho.
Caralho. Receba.
Ok, então 16 pontos de dano. Beleza, Zayan. Novamente tu encaixa tua cimitarra. Tu sabe que esse seria um golpe letal contra a maior parte dos inimigos, em especial os que tu enfrentou até o momento, né? Até aqueles no vilarejo, tu sabe que nenhum deles resistiria a muitos ataques desse, né? Talvez nem a um sequer. Porém, nesse ogro é diferente, né? Nesse ogro, do mesmo jeito, tu bate e tu sente uma resistência muito grande, tua arma quase ricocheteia. Se tu não empunha com força suficiente pra segurar ela, vai fazer com que ela encravasse no osso da criatura. Tu causa isso aqui, Ditano. Foi 16 no total, né?
16 corta 15.
De pouquinho em pouquinho a galinha.
Pode tirar, André. Tem um movimento.
Pode tirar aí, André.
Calma, André. Não abaixou aqui não, pode tirar.
Tira aí, rapidão.
Tem que botar a lupa, pô. Na hora que eu disser bota a lupa, aí vocês colocam, eu dou o enter.
Uma pergunta. A quantidade de vida dele seria proporcional à quantidade de ossos humanos?
Se sim, quanto seria, André?
Se a gente tirar uma costela, ele perde quanto de HP?
Foi uma curiosidade interessante aí que a Thalita colocou. Eu vou pesquisar depois nas notas dos autores e tal, se eles usaram isso como inspiração. Mas faz sentido, realmente.
Cara, não é possível, André. Não é possível.
Tu não sabe uma coisa de T20, André.
Quantos? 206, não, André, não brinque com a gente.
200 secado ali.
Não.
Zayan, tu vai se mover ou tu vai permanecer aí mesmo?
Eu vou permanecer aqui.
Ok, então, agora é a vez do Hiroshi.
A parada é, time que tá ganhando não se mexe, eu vou usar o meu bagulho em truque de novo e vou dar 8 de dano, porque tá com um conjurado queridíssimo, azar.
Consagrar.
Consagrar, isso, obrigado. Ele consagrou.
Lembrando que tu tá com o auxílio do Nando, o Hiroshi. Quando tu flanqueia, ele te dá um bônus de 1d6 no teu dano.
Parada, eu consegui dar esse dano, né? Mas, ah...
Tá, e tu tem mais 2 de acerto e mais 1d6 de dano se tu acertar.
Ah, eu vou aproveitar que é só o primeiro ataque que dá o dano extra e vou tentar uma porrada no bicho. Eu vou deixar o resto do dano de magia com azar, porque vai fazer muito mais efeito do que eu. Tem que torcer pra isso aqui acertar, né?
Caralho.
Caralho.
Acho que acertou.
Ok.
Crítico, velho, 26. Caralho, que belo dano. Bem, eu vou aproveitar que eu já ataquei a primeira, eu vou atacar a segunda também.
Cara, eu vou ignorar a resistência dele só em respeito aqui ao teu crítico. É o seguinte, Hiroshi, como é que tu acerta essa espadada, essa primeira espadada aí que tu dá junto com o Nando nele?
Cara, o Hiroshi, ele tomou uma porrada assim e usou o casco meio que pra se defender e tal. Ele aproveita que ele tá voltando depois de ter batido no casco, ele dá meio que um golpe giratório pra primeiro acertar a primeira espadada junto com o Nando, pra eles acertarem ao mesmo tempo, e depois ele aproveita a janela de tempo que ele tem pra acertar a segunda espadada, enquanto ele tá com a guarda baixa.
Beleza. Quando a tua espada é diferente das outras vezes, tu consegue encaixar com uma precisão tão grande o ataque, que tu dessa vez passa a lâmina como se estivesse cortando um pão macio. Tu não sente toda aquela resistência assustadora que ele tava demonstrando desde o início, né? O teu segundo ataque não encaixa tão bem, porém ainda é suficiente pra causar algum dano nele.
Muito obrigado por ter considerado crítico, mestre. Você é incrível.
É isso. É sobre isso.
Ok, a criatura já tá cambaleando ali, os ossos se desencaixam depois do Hiroshi, o corte dele passa macio, até a lâmina atravessa ali os ossos dele. Depois, tipo, parece não surtir nenhum efeito, mas quando ele tira a lâmina, né, que a lâmina passa, atravessa completamente o corpo dele, vocês veem os ossos começar a se desencaixar e ele se desequilibrar. A criatura desajeitada fica balançando ali, se desmantelando, enquanto tenta manter o equilíbrio. Tu ainda tem o teu movimento, Hiroshi. Tu vai permanecer aí ou tu vai sair fora? Vai se
recepcionar? Permanecer aqui porque assim eu consigo dar o flanqueamento pros outros dois.
Ok, então é a vez do WhatsApp.
Eu vou só me aproximar aqui do Hiroshi no punho.
E aí, camarada? Hora da cura.
Oh, isso é bom.
Aí eu vou dar um cura. Com a era consagrada, termino de entoar os encantamentos da deusa da natureza. Que a Lena abençoe, restaure a natureza, a ordem divina. Que os inimigos mortos retornem ao seu descanso eterno. E os ossos sejam o pó que faz as flores renascerem e florescerem. Cura. Muito animado, empolgado.
Tô empolgado.
Caralho, eu senti empolgação daqui.
Cura, ferimento.
Tá. Caralho, 72 de dano. Mas como é que tu destrói esse ogro?
Quando o Hiroshi dá um dano nele...
Peraí, tem chance de sobreviver ainda. Tu tem quanto de sabedoria?
Eu tenho 4 de bônus.
Certo.
4 geral, 4 pontos. Agora, 4.
4, vocês são nível 3, né? Então isso dá 15 a tua CD?
Vai, vou usar o verdejante, o último. O PV por dado.
Dá mais 8, né? Ficou 80.
É.
Ok. É isso, então. 80, a dificuldade é 15, né? Dá pra resistir.
Isso mesmo.
Ok, então. Eu vou rolar o teste de vontade dele aqui. Se ele passar, ele sobrevive. E aí tu vai levar uma cacetada porque ele é o próximo. Se ele não passar, esse bicho já era. Yes! Pera aí, eu acho que ele falhou. Ele recebe menos 2 nos testes, né, não?
Ah, é verdade, ele falhou. O azar piscou agora, hein, viado.
Eu tava me fazendo de durão, mas eu tranquei.
Até o bicho que não tem trancou.
É isso, quando eu vejo que o Hiroshi abriu uma vaga no, nas falanges dos dedos dos pés dele, de alguma forma, eu toco os pés dele no meu salto. Termino conjurando a magia de consagrar, ele se ilumina no brilho meio amarelo, esverdeado, ele todo se ilumina e quando termina o meu curar ferimentos, ele curar ferimentos, Ele vira pó e no lugar do pó nasce algumas rodas assim do chão.
Caralho. Beleza, é basicamente isso que acontece. O bicho vira um pilar de luz assim, em chamas, e vai se desfazendo, se desintegrando. E quando a conjuração do Azap termina, o pobre ogro se tornou um montinho assim de florido em meio àquele pântano desolado.
É.
Terminado, pobre do ogro. Vocês ainda dão uma verificada assim no corpo do ogro e tal, mas como esse era o pior encontro, ele só era ruim, né? Era só pra vocês levarem porrada e não tinha tesouro nenhum. Então vocês não encontram nada com o ogro. É o seguinte, a gente tinha parado com a Zayan, né? Foi a Zayan que havia feito o primeiro teste.
Uhum.
Vocês ainda precisam. Vocês tiveram sucesso? Ainda precisam ter pelo menos mais dois, sendo que aí vocês vão ter que fazer 5 testes de qualquer forma, né? Então vamos lá. Decidam aí quem é que vai fazer o teste, quem é que vai auxiliar e quem é que.
Eu quero fazer um teste.
Certo. Tu quer avançar ou tu quer remediar?
Eu quero avançar. Eu quero ficar saltando pra ficar sempre numa boa visão do terreno. Eu vou ficar saltando de árvore em árvore assim pra cima. Dá um pulo pra ver a nossa posição e sabermos nos localizar dentro da floresta densa. Quero fazer um atletismo pra esse teste.
Ok, perfeito. Então o Azap vai fazer o avançar. É, tudo bem, já passou. Eu ia perguntar se alguém ia fazer o teste de auxílio antes, lembrando que o auxílio tem que ser feito antes do teste principal.
Alguém correu um perigo.
Ai,
desculpa. Ok, Azap. Já que tu fez o teste de avançar, rola aí o D8 do encontro.
O 1 já tá excluído, né? Pelo amor de Deus.
É, o 1 não se repete mais.
Ainda bem.
Aí depois...
Pode rolar de novo.
Graças a Deus, já foi.
Caralho. Aí tu manda atrás outro rogo.
Devia botar, né, Hugo? Pra você ter um segundo turno dele.
Virou um ogro de flor. Agora.
Mestre, enquanto isso, o Roronoa tomou um bálsamo de cura, tá? Só pra deixar aqui.
Ah, aproveita e me passa aí uma poção de...
Ele passa assim, toma. Aí, Azap, pega. Ele arremessa assim pra você.
Ele pega assim e toma já. Deixa
eu ver. Falando nisso, vocês avançam e tal e vocês deixam a área de consagrar pra trás.
A gente deveria ter se curado na área de consagrar, na área consagrada. Não,
era ia gastar PM.
É, porque a área de consagrar, ela só maximiza cura mágica. Aí a poção, ela é alquímica, né? Ela não é mágica. Tudo bem, então. Vocês tiraram um encontrozinho de boas.
Amém. Depois de tirar outro um seguido.
Eu deveria ter colocado o segundo pior, né? Perdi a chance. Tá, é o seguinte. Eu vou sortear aqui um de vocês em segredo.
Oh, shit. Here we go.
Se isso for uma coisa boa, considero que eu estava pulando sobre as árvores. Só se for coisa boa.
Se for coisa ruim, eu tava andando.
Seguinte, Azap, tu vai pulando pelas árvores. Calma, não falei nada ainda. Tô como narrando. Ele.
Como foi ele, tá ligado?
Será possível. Tu tá pulando ali pelas árvores e tal, e guiando as pessoas, tal, auxiliando os teus companheiros de cima, né? Assim, observando tal, os terrenos que parecem ser mais difíceis, mais complicados, a partir da tua visão privilegiada, né? Andando de árvore em árvore.
Isso a gente já viu colegas... a borda do floresta, André? Desculpa.
Não, ainda não.
Tá.
Tu, assim, tá de noite, né? Lembro que vocês saíram de noite. É o seguinte, isso faz essa tua condução e tal, faz com que os teus colegas fiquem muito muito concentrados em ti. E, enfim, tipo, ouvindo as tuas instruções tal, e muito focados em te ver, te localizar, né, onde tu tá, ou te escutar e tal, quando eles escutam tuas instruções, e pra poder avançar na escuridão ali da floresta, sem maiores dificuldades. Eles têm uma confiança tão grande em ti que se descuidam deles mesmos. É o seguinte, façam aí quem está no chão, né? No caso, o Hiroshi, o Chiquito e a Zayan, um teste de percepção.
Nossa!
Caralho!
Deixa eu ver aqui se tem como. Tá, beleza. Eu vou rolar aqui pra vocês verem.
Oh, shit.
Ascou.
Fudeu.
Isso é o tanto de HP que a gente vai receber de bônus?
É furtividade, é isso? que é uma furtividade. Pelo amor de Deus, me diz que é uma furtividade, não dano.
Zayan, Zayan, tu estava ali prestando atenção no WhatsApp e tal, tu me diz uma coisa, qual que é a tua posição em relação aos teus outros colegas? Tu prefere ficar mais pra trás ou mais pra frente? Ou no meio, sei lá?
Eu tô indo do meio.
Beleza. E de vocês dois, Hiroshi e Chiquito, quem é que vai na frente?
Eu tô na frente, sou caba doido.
Tá, então eu vou defendendo as costas.
Ok, então. É o seguinte, o Chiquito passa assim, meio desatento, tá olhando pra cima, tá vendo o WhatsApp, né? Onde é que você tá, sapo? Aqui. E ele pisa em alguma coisa. E, Zayan, uma pessoa normal, uma pessoa desatenta, teria passado e talvez tivesse se ferrado, né? Mas você não é uma pessoa normal, né? Você é uma elfa. E os seus sentidos apurados estão além de qualquer limitação humana. Na hora que o Chiquito passa, que ele pisa ali uns galhos lamacentos tal, que estão ali no trajeto de vocês, tu vê que sai uma cobra que estava armando um bote pra cima de ti. Ela faz um ataque contra ti imediatamente, né? Mas tu não está surpresa, então ela só te acerta se ela conseguir passar da tua defesa, né? O que é praticamente impossível. Só se ela gritar. Vamos fazer o seguinte, já que tu tirou um 20, vamos rolar iniciativa. Se tua iniciativa ainda for mais alta que a dela, tu ainda consegue atacar ela antes dela conseguir dar o bote em ti.
Bora, se a minha for mais alta, eu quero morder ela.
Caralho,
casca veio 7.
E depois de 10 dias agonizando com veneno, ela morreu.
A cobra morreu. Finalmente morreu, né?
Caralho.
A Zayan passou.
Caralho.
Zayan, o Chiquito passou, tu viu a bicha se mexendo e aí ela se armou pra dar um bote em ti. E aí tu viu ela, né? Tu tá diante dela, tu consegue puxar tua espada rápido o suficiente pra reagir. O que que tu faz?
Eu puxo a espada, só que um momento impulsivo, quando eu vejo que ela vai morder o Chiquito, eu pulo em direção à cobra e acabo mordendo ela na cabeça.
Na cabeça dela.
Caralho.
É o Ozzy Osbourne das cobras, né? Tá, rola aí uma luta. Se tu passar na defesa dela, tu causa um D4 de dano.
Ela só mata a cobra, não.
Não mostra o pau.
Ok, tu acertou a cobra. Rola aí um D4. Se tu tirar 2, tu consegue matar ela. Caralho.
É isso, velho.
Gente, a cena é a seguinte: o Chiquito passa andando e de repente a Zayan pula no chão, ela se joga assim na lama. E vocês. O Hiroshi que tá atrás dela vê ela se levantando assim. Ela abocanhou uma cobra e tá arrancando a cabeça dela assim na dentada.
Me lembra de nunca te irritar, por favor, Zian.
Tá certo.
A cobra, ela por acaso tinha cabelo?
Ah, não dá pra saber, a Zayan engoliu a cabeça dela. Tu nem sequer viu ela.
Quando o Chiquito vira, ela tá igual um espaguete.
É, tipo isso.
Pelo menos você, a gente não vai precisar alimentar hoje.
Isso aí foi muito bom, velho. É melhor não irritar ela, senão arranca sua cabeça também.
Ok, foi ser o desafio da cobra. Devorada. Realmente, né?
Ela que saiu, foi dar o bote e levou.
Né?
Ela usou a carta do Uno, tá ligado? Reverse.
É, retribuição.
De volta pra
quem
você.
Quem não leva.
Ok, então, já foi o Zayan e já foi a Zayan e já foi o Azapo nos testes do perigo complexo. Quem é o próximo de vocês aí que vai fazer o teste agora? Lembrando que a dificuldade é...
Quanto de sobrevivência?
Eu quero estragar a vida de vocês. Não, isso aí são detalhes, Hiroshi.
Não, é só pra mim saber se eu tô pior do que você ou não, porque eu não tenho muito
eu
nome.
Eu tenho
você.
Um.
Caralho.
Fudeu, mano, vai. Caralho. Eu posso usar guerra pra poder... já que o guerra normalmente é pra estudar o terreno e entender melhor pra saber os melhores caminhos pra se tomar no combate, eu posso usar o guerra pra poder localizar a gente bem e manter a gente no caminho certo?
Pode.
Vou usar guerra, tem 5, pelo menos.
Porém, o Chiquito falou primeiro.
Não falei, não.
Eu
nem sei o que falar. Olha assim, céus.
O cara vai tirar um 20 só de sacanagem. Vai, Chiquito.
Calma. Tu tem que ser o último a fazer o teste, né? Me digam aí quais que são as ações de vocês primeiro. Lembrando que vocês podem remediar aí, que inclusive eu acho prudente. Porque, enfim, se o Chiquito falhar, todo mundo vai levar 2d6 de dano.
Só um D6, galera.
Se vocês remediarem, quem for remediado reduz esse dano pela metade, né?
Como, o que é remediar? Pera aí, eu tô perdido com remediar.
É o seguinte, o remediar o miasma é como se o personagem utilizasse de algum meio que ele tem, mágico ou médico, ou, enfim, ou místico, pra proteger a si mesmo ou um aliado dessas forças, né, desses miasmas malignos que estão no bosque, infestando o bosque. E aí isso faz com que você receba metade do dano só em caso de falha em avançar, né?
Então, por exemplo, o Hiroshi pode se esconder no casco? Funciona?
Não.
A droga.
O casco não é o lugar seguro.
É, o miasma consegue te afetar dentro do casco.
Não posso usar minha água sagrada na minha cabeça, então, pra me proteger?
Tua água sagrada?
Mano, ela é chamada assim. Ela é chamada de tigela das águas.
Ela dá a cura. Mas a magia
de cura. É, cura das águas, ela faz a magia de ou curar ferimentos.
Ah, é? Mas ele diz que é exatamente a água do
água na minha cabeça. Eu preciso estar com a água na cabeça pra poder usar.
Tu tem cura ou religião?
Eu não tenho nenhum nem outro. não tem nenhum nem outro. Mas cura não precisa ser treinado.
É, não preciso.
Mas eu só tenho dois.
Tu pode fazer um teste de cura, então, pra tentar se proteger. A dificuldade é 15.
Oh, shit. Here we go again. Vamos lá.
Detalhe, viu? Ah, ok. Passou.
Obrigado, Deus.
Tá, o Hiroshi tocou o foda-se pra vocês e se protegeu.
Ele pega assim, começa a se benzer com a água assim.
Certo. Os demais, vocês podem se proteger ou vocês podem fazer um auxílio ali pra tentar ajudar o Chiquito.
Eu vou fazer auxílio.
Tá.
Praticamente o auxílio.
O Chiquito vai usar sobrevivência?
É, Chiquito.
É.
Então eu vou usar percepção.
Tá.
Se eu auxiliar também, isso daria mais... Mais bônus pra ele.
Até 3 de bônus, né? Que a gente consegue.
Assim, é independente. É tipo, vocês dão mais 1 pra cada 10 pontos que vocês tirarem no teste de auxílio.
Eu falo pro Nando ajudar eles também. Já que eu vou ser completamente inútil. Eu vou ser completamente inútil, mano. Se eu gastar o guerra, eu não posso mais usar o guerra depois. Eu só tenho guerra.
O Nando olha assim, ele... Ajudar o senhor Chiquito.
Isso. Você vai conseguir claramente ser mais útil que eu.
Olha pro Chiquito, dá uma jogada de cabelo assim. Você quer me ajuda, senhor Chiquito?
Fuck.
Que? Esse pra ele, puto. Você vai tirar seu cabelo?
O quê? Nunca?
É iniciativa.
Bater nele.
Chiquito, calma, Chiquito. Chiquito, isso é pelo bem do grupo, Chiquito. Que controle esse Chiquito, você não tá mais em fúria.
Tá, vamos controlar. Respirando.
Isso, respira.
Mas seu cabeludo, filho de uma égua, não se aproxime de mim, não.
Ele só vai te ajudar a mandar esse caminho. Gente, que isso, Chiquito?
Tá bom.
O Nando vai...
Ajuda a distância.
Ele vai tentar fazer um teste de diplomacia pra tentar te acalmar. Pra ficar mais focado e tal. E pra...
Muito cuzão, mano.
Tá, é o seguinte, eu vou rolar o teste de diplomacia aqui dele. Tu joga intuição contra. Ou vontade, né? Tu escolhe. Se tu passar, tu não recebe o bônus dele, independente do quanto ele tira um teste de diplomacia.
Se fuder.
Se tu falhar, tu recebe obrigatoriamente os bônus dele.
Eu fui péssimo.
Ele tem que tirar mais que 8.
Ok, o Chiquito tenta ficar muito puto, ele tenta resistir assim com raiva. Ele quer alimentar aquela raiva do Nando, mas ele é muito bonito e tal, e o Chiquito não resiste, né? Ele fica jogando os cabelos sedosos de Rini dele, né? Aí ele diz, não se preocupe, senhor Chiquito, nós vamos conseguir. Apenas tenha foco e paciência. Se você conseguir se acalmar, talvez até os seus nervos lhe ajudem a melhorar a circulação de sangue. E até cresça um pouco de cabelo como os meus na sua cabeça. Aí ele joga o cabelo assim.
Maldito charme. Quantos argumentos racionais. Quando eu ficar puto, eu vou quebrar a sua cabeça, seu filho do marreco. Mas eu confio em você.
Tu ganha mais 1 do Chiquito aí.
Eu?
Tu ganha mais 1 do Nando, no caso.
Tá bom. Posso fazer o teste, é?
O Heron vai auxiliar também. Vai lá, Zapo.
Ah, é. Deixa eu ver. Foi 10, hein?
Aí, puta. Me lasca. Pela falha aqui, tu não dá bônus nenhum. Certo, Zayan. tu vai se proteger ou tu vai tentar auxiliar?
Vou auxiliar.
Ok, tu vai auxiliar o Chiquito com o quê?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. percepção também.
Pode rolar aí. É, tu dá mais um aí pro Tiquito. O Tiquito tem um bônus total de mais 2 dos seus companheiros, somando aí um total de incríveis 3 pontos. Tu só precisa tirar 17, Tiquito. Vai lá.
Coisinha pouca.
Tu soma a sobrevivência. Vai.
Desculpa. É. Faltou
um pouquinho.
Faltou só um pouquinho. Beleza.
Posso bater no Nando agora?
Aí sai correndo de ti.
Iniciativa.
Maluco. Pega aí. Da iniciativa.
Seguinte, Tiquito.
Agora eu tiro 19, né? Tu mano, cu.
Tu tá muito puto, né? Tu ficou nervoso ali com o Nando e tal. Tu não consegue se concentrar, apesar dele ter feito ali um discurso pra tentar te acalmar. Tu fica ali alimentando aquele rancor na tua cabeça e tu não consegue se concentrar, né? E aí os mosquitos tal do pântano também ficam batendo ali na tua careca, te incomodando. Tu começa a coçar assim tua cabeça e até arranhar assim tua careca. E acaba tomando qualquer caminho, assim, tipo, para de se concentrar no caminho e começa a distribuir pancada, assim, pro lado e tal. Aí, puta que pariu, esses mosquitos ficam pousando na minha careca. E esse rene arrombado do cabelão fica enchendo meu saco. E, tipo, muito embora teus amigos fiquem ali tentando te auxiliar e tal, com conselhos e tal, te dando toques, né, tipo... É, Tiquito, você não acha que esse lugar tá estranho e tal? Tiquito, você não tá vendo que tem umas coisas esquisitas aqui? Tu não tá nem aí e vocês acabam conduzindo os teus amigos por um caminho tortuoso demais e muito infestado dessas remanescências ali de energia necromântica.